Nosso assunto agora é política. Amanhã termina o prazo para a filiação partidária de candidatos. E sobre esse assunto, a gente conversa com o advogado especialista em direito eleitoral, Guilherme Gonçalves, que está na linha. Olá, boa tarde.
Boa tarde, Luciana Penha. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá. É sempre um prazer conversar com vocês.
Então, quer dizer que amanhã tem um prazo aí importante, decisivo aí para quem vai ser candidato nessas eleições?
Exatamente, Luciana. Apesar de terem várias e vários boatos, a recerca de adiamento de eleição, adiamento de prazo, etc., o dado concreto é que as regras previstas para uma eleição na normalidade, né, que ainda não há nada definido, estão em pleno vigor e, portanto, as filiações e o domicílio eleitoral e também as desincompatibilizações, né, para aqueles casos que a pessoa tem que deixar o cargo que ocupa, se for concorrer ao cargo de vereador, né, nas hipóteses que a lei do Ficha Limpa exige, se encerra amanhã, dia 4 de abril. Ou seja, quem pretende ser candidato, os partidos que pretendem se organizar, tem que cumprir esse prazo e não podem ficar aguardando o incerto, né? Amanhã, de fato, permanece todos os prazos como se fôssemos ter a eleição que ainda está marcada, até por sinal eu estou aqui acompanhando uma discussão lá em Brasília, e a princípio as notícias de Brasília são que a eleição pode no máximo ser adiada, mas no presente momento não há nada definido. Portanto, ficam os prazos valendo. Amanhã é o último dia de filiação, domicílio, e aqueles que precisam, querem se candidatar a vereador e estão em cargos públicos, devem se desincompatibilizar.
Mas é amanhã ou é hoje? Porque amanhã também é um dia útil assim, para esse tipo de ação?
Não, veja, teoricamente há algumas providências que se pode tomar amanhã, né? Por exemplo, a filiação hoje no Brasil, ela se dá através de um sistema nacional estruturado, sistema eletrônico estruturado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que chama FiliWeb, e ele funciona 24 horas por dia. Então, em tese, amanhã o sujeito pode se filiar, colocar lá o nome dele no FiliWeb. O que, que eu recomendo como profissional aos meus clientes? Que tentem organizar as listas, realizarem as filiações e fazerem todas elas hoje. Por quê? Tendo em vista que é uma tradição do nosso país deixar tudo para a última hora, é muito provável que haja uma sobrecarga no sistema. E como os cartórios eleitorais estão fechados por conta da crise de pandemia da Covid-19, do vírus, é muito provável que não se consiga levar a lista física para se protocolar. Ah, meu Deus do céu, estou desesperado, não tenho saída? Tem sim. Em boa hora veio uma decisão do presidente do nosso Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Tito Campos de Paula, que já comunicou que vai validar se, por mais que o nome do sujeito tenha sido inserido depois do dia 4 de abril nesse sistema FiliWeb, se houver um documento hábil, uma ficha de filiação assinada pelo presidente do partido, presidente do diretório do partido, da comissão provisória, e pelo próprio filiado. E se esse documento tiver validado com firma reconhecida até a data de amanhã, né? Claro, seria hoje, que é o último dia útil, isso também vai valer e vai suprir a ausência de inserção dos dados no sistema. Mas o interessante e o importante é frisar que quem puder que o faça ainda hoje para evitar essa circunstância. Tanto quanto, Luciana, aqueles que precisam deixar seus cargos públicos. Eu sempre insisto, desincompatibilização é um ato concreto. Então, além de publicar o decreto, além de publicar a portaria de exoneração, enfim, o ato pelo qual o sujeito vai se desligar, é preciso deixar de frequentar fisicamente, a partir de amanhã, aquele local onde esse presidente de sindicato, ocupante de algum cargo público, secretário municipal, são inúmeras as hipóteses que quiserem se candidatar a vereador, tem que realizar essa desincompatibilização para que não fiquem inelegíveis.
E é exoneração do cargo ou suspensão, é a licença?
Depende da circunstância, né? Em alguns casos não há saída a não ser a exoneração. Por exemplo, secretários municipais, eles têm que ser exonerados do cargo que ocupam. Não basta apenas a licença, nesses 6 meses, né? Há algumas circunstâncias que o sujeito não precisa renunciar. Por exemplo, o presidente do sindicato. Se bem que o presidente do sindicato é um exemplo ruim porque o prazo é de 4 meses. Mas, por exemplo, o sujeito que é diretor do Departamento de Tributação, secretário de Tributação, ele não se licencia, ele se exonera desse cargo, mas se é servidor público de carreira, volta para o cargo de origem dele. Então depende do caso, né? Mas na grande maioria das desincompatibilizações, a necessidade é sim de exoneração, né? Então isso, cada caso, cada pré-candidato que tiver nessa condição, tem que verificar qual é a medida administrativa adequada para ressalvar a ele o direito de ser candidato nas eleições de 4 de outubro de 2020, né, que a princípio estão marcadas para 4 de outubro de 2020.
Quando é funcionário de carreira, aí como é que faz? Ele continua no cargo ou ele tem que se licenciar?
Continua no cargo. O servidor público concursado, que não ocupa cargo de chefia, secretaria municipal, ou seja, aqueles cargos de topo na hierarquia da administração pública, eles podem permanecer nos seus cargos, não tem problema nenhum, tem o dever de se filiar, evidentemente, até o dia de amanhã. E aí a esses é concedido uma licença, aí sim, né? É uma desincompatibilização que se processa através de licença 3 meses antes do pleito, né? Então, eles teriam que sair até o dia 4 de julho. E, nesse caso, a licença deles é remunerada, né? A Constituição garante ao servidor público que possa se afastar das funções, mas permanece recebendo a remuneração não do cargo de chefia ou do secretário municipal, mas o cargo de carreira e disputa as eleições sendo remunerado.
Aqui em Maringá, a gente tem vereador que está sem partido nesse momento. Ele também tem só até amanhã para se filiar a um partido?
Sem dúvida. No sistema constitucional brasileiro, na nossa democracia representativa, Luciana, a filiação partidária é uma condição que a gente chama típica, né? Fundamental de elegibilidade. Sem filiação partidária, o sujeito não pode ser candidato. E mais que isso, é preciso todos, do presidente da República ao vereador, também tem que disputar a convenção, tem que ser homologados em convenção do partido. Então, o vereador, além de ter que se filiar, se ficar sem partido, perde a condição de elegibilidade, ele não vai poder ser candidato, ele também tem que disputar a convenção do partido ao qual ele se filiou, porque o fato dele ter um mandato não lhe garante nenhum direito líquido e certo a concorrer a um novo cargo, né?
Então, também é fim de prazo para mudança de partido?
Fim de prazo para mudança de partido, fim de prazo para filiação, né? Quem está no exercício do mandato de vereador pode fazer a mudança de partido sem poder sofrer a sanção da infidelidade partidária, né? A emenda constitucional 97, né, que foi feita, abriu essa janela partidária, né, junto com a mini-reforma da lei lá em 2015, né? Pela Lei Federal 13.165, que emendou a lei eleitoral. Mas eles precisam estar no partido pelo qual pretendem concorrer devida e regularmente filiados até o dia de amanhã. Né? Senão, eles perdem condição de elegibilidade, independente de estarem no exercício do mandato. Continuam exercendo o cargo até o final dessa legislatura, mas não poderão sair candidatos, nem sair candidatos, caso não estejam regularmente filiados.
Bom, como o senhor disse, para a filiação partidária tem um sistema online que está em vigência, que vai funcionar amanhã também. Mas e para as convenções dos partidos, como é que os políticos vão fazer se tiver em período de isolamento?
Veja, Luciana, essa é a grande questão, né? Que até agora, antes de eu falar aí com vocês da CBN, eu estava assistindo aqui uma discussão uma discussão entre vários advogados de Brasília, promovido por um site do Migalhas, um site jurídico muito famoso, que inclusive a gente percebeu ali, está sendo assistido por quase todos os ministros do Supremo e do TSE, né? Então eu posso afirmar que há um consenso entre as autoridades e os estudiosos do direito eleitoral do Brasil acerca de que é possível se cogitar de um adiamento caso, após junho, ou seja, a partir de julho, ainda exista a necessidade de se manter essa política preventiva do isolamento social. Porque, como você muito bem sugeriu, Luciana, de fato não há como fazer convenção, ainda não há como fazer convenção apenas utilizando rede social. É necessário que haja reunião. Então, o que eu posso afirmar, e é a minha expectativa, é que até que exista uma definição mais clara a respeito da necessidade desse isolamento social, não é possível dizer que vai se adiar as eleições. A princípio, elas permanecem. Por quê? Só teríamos a necessidade de adiar as eleições se não for possível retomar, pelo menos com alguns cuidados, pelo menos parcialmente, o convívio social a partir de julho. Porque o primeiro ato que estrutura, que a gente pode afirmar que ali começa o processo de disputa eleitoral de 2020, são as convenções. E as convenções começam a ser feitas no dia 20 de julho. Quer dizer, se não puder, se nesse período tiver que continuar o isolamento social, eu acho que a probabilidade do Congresso Nacional, e é preciso ressaltar isso, só o Congresso Nacional pode modificar a data das eleições através de um projeto de emenda à Constituição. E aí sim, aí possivelmente quem estuda o assunto, eu faço parte de uma instituição nacional, sou inclusive relator de um estudo que nós estamos fazendo, o que nós vamos sugerir é que se adie para novembro ou para dezembro. Essa é a possibilidade máxima. O que eu posso te afiançar, Luciana, a você e aos ouvintes aí da CBN Maringá, é que a possibilidade de se optar pela unificação dos mandatos, como disse uma famosa advogada de Brasília agora há pouco nesse debate que eu estava acompanhando, só se for a hecatombe nuclear, né? Porque há um sentimento jurídico de que prorrogar mandato viola o princípio da autenticidade do voto, o princípio republicano, porque as pessoas foram eleitas para 4 anos. Então essa hipótese está fora do ângulo jurídico. Alguns deputados e senadores, alguns prefeitos têm interesse nisso, mas eu não acredito que isso se coloque. Mas, de fato, se chegarmos a julho com isolamento social, há uma grande probabilidade da eleição ser adiada. E aí, se me permite, eu sei que eu estou falando bastante, mas isso não significa que o prazo de amanhã vai ser reaberto, entendeu? Então, a cautela recomenda que todos estejam filiados até amanhã.
Ah, tá. Então, a filiação partidária sem prorrogação.
Veja, o que pode acontecer é o adiamento da eleição, ponto. Este adiamento implica necessariamente na extensão dos prazos para filiação partidária, domicílio eleitoral e desincompatibilização? Hoje não. Inclusive, está em tramitação desde terça-feira uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Progressista, onde se pleiteava exatamente isso, que se adiasse por 30 dias, ou seja, de 4 de abril para 4 de maio, esse prazo de filiação partidária. Essa ação direta de inconstitucionalidade já recebeu parecer desfavorável da Procuradoria da República, né, do Ministério Público Federal. Eu sou bastante amigo de um dos advogados que assina essa ação, e hoje mesmo eu conversei com ele, ele não tem nenhuma expectativa que a liminar saia, né? Esse processo está com a ministra Rosa Weber, e ele entende que não vai sair a liminar. Então, de fato, reafirmo aquilo que eu disse no início. Vamos trabalhar com o prazo do dia 4 de abril para não correr riscos.
Então, segunda-feira a gente já sabe, aqui, por exemplo, localmente, a gente já sabe quais os partidos dos atuais vereadores, dos futuros candidatos, né? Já vai saber.
Não há dúvida, Luciana. O cenário daqueles que poderão disputar as eleições e por quais partidos eles poderão disputar as eleições vai estar 100% definido até amanhã, né? Até amanhã à meia-noite. Na segunda-feira já é possível, sim, a toda imprensa, todo cidadão e cidadã de Maringá, até porque essas listas de filiação são de público acesso, né, no site do Tribunal Superior Eleitoral, saber se o vereador que você acompanha está no partido A, no partido B. Já é possível se estimar qual vai ser a força desse ou daquele candidato, não só em Maringá, como em todas as cidades da região. E porque eu tenho bastante, vários dos meus clientes têm me consultado, nos últimos 4 dias eu não parei de responder consultas, e eu tenho insistido, por favor, não contem com o improvável. Fechem as suas composições políticas até sexta-feira para evitar dor de cabeça. E para evitar, inclusive, que alguns candidatos, pré-candidatos, né, acabem perdendo a chance de disputar a eleição, o que é muito ruim para a democracia.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana. É um prazer sempre atendê-los.
Obrigada. Nós conversamos com o advogado Guilherme Gonçalves, especialista em direito eleitoral, e falou para a gente sobre o prazo de filiação partidária de candidatos que termina nesse sábado, né? Então, quem for disputar as eleições deste ano deve se filiar a um partido político até amanhã, sem falta.